Olá, bem-vindo ao Literai, o seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literai, eu sou Anitta Deac.
Olá, eu sou o Paulo Salvetti.
Gente, notícia fresca e maravilhosa, eu e o Paulo, a gente está abrindo as inscrições do curso de Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa em 4 contos. É um curso bem bacana, são 4 aulas gravadas que a gente vai dar acesso a partir de 1º de novembro. E a gente analisa, assim, ponto a ponto, 4 contos maravilhosos do Guimarães. Eu analiso A Terceira Margem do Rio e A Benfazeja. O Paulo analisa Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. E qual é o outro mesmo, Paulo?
O Desenredo.
Isso, Desenredo. E aí vocês vão ver muitas das coisas que a gente costuma falar aqui no podcast, mas que é impossível vocês entenderem completamente porque precisa do texto, né? Então, os detalhes do texto, as estruturas do Guimarães. Então, para quem tem dificuldade de entender Guimarães, para quem é só leitor também, não precisa ser só escritor, né? Tem vontade de conhecer esse que foi o nosso maior autor. E, assim, é literatura de ponta, é literatura alto nível. Então, lá, a gente consegue falar... mostrar o conhecimento, né, a aplicação de conceito, o pensamento do Guimarães aplicado à forma do texto, aplicado aos recursos literários. Então, assim, é um curso imperdível, ele tem um preço bastante acessível, está R$500. Cada aula tem de 1h30 a 2 horas. E quem quiser se inscrever, basta me mandar um e-mail para o Paulo. Na descrição desse episódio tem lá os nossos e-mails. Ou chamar a gente, né, no direct do Instagram. O meu é AnittaDeac0, do Paulo.
É Paul Salvetti, P-O-L Salvetti.
Vagas, elas são... Tem número de vagas, né, não é ilimitado, então aproveitem, porque a gente vai fechar quando chegar no número de alunos para não ficar muito pesado o sistema. Mais alguma coisa, Paulo?
Ah, acho que as questões técnicas essas, né? Acho que uma coisa importante, né, em relação a esse curso que você falou aí, comentou aí rapidamente, é que é um curso voltado para investigações de questões de escrita, né? Então, quer dizer, a gente parte da obra do Guimarães, desses 4 contos, que a gente não escolheu por acaso, né, Anitta? São contos bem representativos, assim, de várias questões, de várias nuances dos modos do Guimarães Rosa de composição. E é muito interessante pensar nessa perspectiva, né, dos contos exemplares, para a gente entender mecanismos do Guimarães que ajudam a abrir portas, tanto para quem é leitor, né? Então, se, por exemplo, às vezes você é um leitor fã de Guimarães, mas, assim, ainda está buscando chaves, né? Esse é um curso excelente. Mas também, se você nunca leu Guimarães, ele é um curso muito legal também, porque é um curso que vai dar ali, né, através desse esmiuçamento que a gente faz ali das questões narrativas, ele vai dar um repertório para você ler não só esses contos e esses livros, mas toda a obra do Guimarães. Mas também ele é um curso voltado, né, para as questões de escrita, no sentido de que ele é um curso excelente para ampliar o nosso repertório de como trabalhar, por exemplo, procedimentos que Guimarães usou nos seus contos, mas também no seu romance. Não copiando Guimarães, né? Isso é uma coisa que a gente mostra bastante de um modo bem didático no curso. Não copiando Guimarães, mas a partir da análise, né, dos mecanismos e do reconhecimento dos modos de composição do Guimarães, nos ajuda a abrir portas para a gente trabalhar com o nosso repertório, mas se utilizando dessas sistemáticas e, enfim, desses procedimentos estruturais aí que o Guimarães usa. Então, é um curso muito rico, assim, e a gente convida todo mundo para vir conhecer. E a gente ficou muito feliz de ter feito.
Verdade. Na descrição do episódio, vou deixar a conta, né, para quem quiser já depositar o valor do curso e só mandar o comprovante também, que às vezes a pessoa tem pouco tempo. Então, em vez de mandar um e-mail perguntando, já deposita, manda o comprovante e já está inscrito para a gente liberar no dia 1º de novembro. E, aproveitando que estamos abrindo o curso de Guimarães, a gente vai falar de um tema hoje que tem tudo a ver com ele, que é essa ideia que do particular se chega ao universal, que é uma característica do Guimarães, inclusive, se a gente pega Grande Sertão Veredas, por exemplo, e até nos contos dele, ele vai muito na minúcia, na especificidade do personagem, na especificidade da situação, para que do particular, daquele contexto particular, se fale de algo muito maior, que é o universal. E é por isso que a obra do Guimarães Rosa foi traduzida em tantos países e é uma obra que faz sentido, né, em diferentes culturas para diferentes leitores. Por quê? Porque ele está falando de questões humanas muito profundas, né, de maneira particular, mas aquela base das questões humanas ela está ali como raiz. E essa é uma coisa que sempre que eu estou fazendo uma leitura crítica ou editando um livro, eu chamo a atenção da maioria dos autores, porque muitas vezes na construção de personagem, isso é feito de uma maneira tão vaga. Sabe quando constrói de maneira vaga? Quer dizer, a situação não tem muita especificidade, a personalidade daquele personagem não tem muita especificidade. A paisagem interna também não. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Quando você tem, por exemplo, fulano de tal estava irritado. Irritado qualquer um fica, né? Todos nós. Isso é indistinto, isso é uma característica indistinta. O que é trabalhar na especificidade? Como fica irritado? Qual é a reação do corpo nessa irritação? Então, é o jeito particular de trabalhar essa irritação específica, porque quando você trabalha isso no texto e coloca, inclusive, o movimento dessa irritação acontecendo, o que que vai acontecer? O seu leitor vai sentir junto enquanto essa irritação acontece, ou seja, existe um tratamento longo na construção desse personagem, não é um tratamento curto colocado numa palavra, irritado, isso é um tratamento bem curtinho. E aí, nessa especificidade, o que que vai acontecer? O seu leitor vai sentir. Eu sempre falo que não adianta um personagem sentir alguma coisa se o leitor não sente. Quem tem que sentir é o leitor. Então, para construir esse particular, isso tem a ver com o particular do seu personagem. Quais são as particularidades do seu personagem? E aí a gente divide em duas coisas. Características de personalidade, que é, você vai fazer uma lista no teu diário de criação ali, então essa pessoa é irritada, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Você vai pegar essas palavras, a próxima pergunta é, que cenas podem representar essa característica? Eu sou proibido de usar a palavra irritado, eu sou proibido de usar a palavra triste, feliz. Proíba-se esse tipo de coisa. Que cenas vão mostrar para o meu leitor que esse personagem tem essa característica? Outra coisa importante, paisagem interna não é a mesma coisa que característica de personalidade. O que é a paisagem interna? É como um personagem reage diante de uma determinada situação, uma situação específica. Então, não é porque um personagem reage com tristeza a uma situação que ele é triste, sempre triste. Não, a tristeza ela está casada com aquela situação, então isso é paisagem interna. A paisagem interna do seu personagem ela vai mudando de acordo com as situações e conforme o livro também vai se desenvolvendo, né? Você vai colocando mudanças na paisagem interna. E por que que a gente está linkando esse tema Guimarães? Porque assim, Guimarães ele é um construtor de movimento. Os personagens dele são vívidos porque ao longo dos contos e ao longo de romance, por exemplo, vai tendo uma transformação muito maravilhosa na paisagem interna, inclusive a partir de algumas repetições do Guimarães, daquilo que o personagem reflete sobre. Né? Então, em Grande Sertão, por exemplo, tem a questão do bem e do mal, de Deus ou do diabo, essas polaridades. Né? O Guimarães, nos contos, também vai trabalhar muito com as polaridades. E aí você vai vendo quais são as questões bem específicas daquele personagem e de que maneira ele vai reagindo a elas. Então, essa paisagem interna vai sendo construída aos poucos, né? Eu não sei se você tem essa impressão também, eu acho que muito da vivificação dos personagens de Guimarães, Paulo, elas vêm daí, entendeu?
Sim, com certeza. E acho que tem uma perspectiva, né? Não é à toa que o Guimarães Rosa, muitas vezes, ele é classificado, principalmente nesses manuais aí que buscam classificações a qualquer custo, né? tem essa ideia de chamar o Guimarães de um regionalista universal, né? Então, quando a gente parte ali do... Bom, esse termo, né, ele surge porque a gente tinha tido ali na história da literatura aquele momento lá dos regionalistas de 1930, né, que foi uma das fases do modernismo. E o Guimarães, ele vai fazer alguma coisa parecida que remete, né, ao que teria feito ali o José Lins do Rego, ou o Graciliano, ou mesmo o Érico Veríssimo, né, que são regionalistas, né, considerados dessa fase do modernismo. Só que acontece uma coisa, o Guimarães, ele parte dessa perspectiva regionalista e ele vai chegar num outro lugar tão excepcional, né, tão grandioso, tão extraordinário, que a dimensão do regionalista que estava ali, que está ali, que continua ali, né, ela ganha uma amplitude tão grande que não, ele não era mais esse tipo de regionalista, né, ele é um regionalista agora que extrapola o regional, esse limite do regional. E a própria questão que os regionalistas de 1930 traziam, né, que era, por exemplo, essa perspectiva do... uma perspectiva política mesmo, quase reivindicatória, né? Quer dizer, havia ali, em função de uma questão de organização política, né, do Brasil nesse momento, aquele vício, né, da República café com leite. Então, uma república que tinha uma alternância, né, entre São Paulo e Minas, e que fazia, por exemplo, com que o norte, o nordeste do Brasil, e às vezes até o sul, estivessem esquecidos ali nas políticas públicas, né? Então, há um estado de miséria, de pobreza, muito grande nessas populações e sem projetos públicos em vista para resolver isso, né? Então, há uma tendência desses escritores de reivindicarem isso. Então, por exemplo, se você pega lá o Vidas Secas, né? O Vidas Secas tem essa denúncia, né? Essa vontade de mostrar que aquele problema, né? Que aquela família que a gente acompanha durante o romance está vivendo, aquele problema precisa ser colocado em pauta, precisa ser colocado em questão. Então, uma das perspectivas do romance é também essa denúncia. E quando a gente vai para o Guimarães, a gente vê que o Guimarães, ele vai também trazer uma série de especificidades regionalistas daquele campo que ele constrói, mas elas não estão presas às minúcias regionais, como estiveram, por exemplo, as questões do Graciliano Ramos ou mesmo do Érico Veríssimo, né? Elas vão estar presas às questões humanas, e é nesse sentido que se universaliza esse regionalismo. Ou seja, o Guimarães, ele vai partir de uma mesma perspectiva de personagens que são... O próprio regionalista dele não é um regionalista de mimeses, né? Ele não vai copiar ali exatamente uma região, embora ele se inspire ali nesse espaço regional de Minas, mas não é esse o ponto, né? Ele vai partir dali para falar de questões que são absolutamente universais, porque são questões humanas, são questões da humanidade, são questões das problemáticas existenciais. Né? E isso é muito legal de pensar sobre, né? E quando a gente olha o Guimarães dessa perspectiva, a gente aprende muito, porque às vezes, né, como a gente tem falado aqui nos últimos episódios, às vezes a gente está vendo que os romances contemporâneos ou a literatura contemporânea de algum modo, essa questão, por exemplo, essa necessidade de se falar sobre uma determinada pauta, uma determinada questão, que assim como a gente viu nos regionalistas do modernismo, né, a gente tem um contexto em que é importante, sim, a gente trazer esses pontos e tal, mas só que às vezes a gente se perde nessa especificidade, se perde não, a gente se foca tão grande nessa especificidade, que é uma especificidade política, que às vezes o espaço para a literatura acontecer, ele fica um pouco enviesado nesse sentido de que ele tudo converge para esse mesmo ponto, né? E o Guimarães, ele nos ensina que a gente pode falar de muitas coisas simultaneamente, né? Que mesmo quando a gente tem ali um ponto particular, que é da nossa atenção, a gente não pode esquecer que sempre um romance pode vibrar de modo maior, pode vibrar numa perspectiva universalizada, né? Então, nesses movimentos de escrita, eu acho que a gente sempre tem que dar muita atenção para a minúcia, mas sempre, sem nunca esquecer que a minúcia, ela está sempre contida numa coisa maior. né? Então, que essa relação entre o universal e o particular, ela tem muita coisa dentro dela, né? Que se eu consigo ativar, eu consigo fazer o meu particular também soar universal, né? E dizer mais, plurissignificar. Acho que esse é um movimento que todo mundo deseja, né? Quando está produzindo e também lendo literatura.
Sim, tem outro ponto muito bonito, né, da obra dele, que é ele consegue projetar no cenário, na natureza, né, a paisagem interna dos personagens. Então, é como se o cenário ele ampliasse essa paisagem, ele fosse um ponto de apoio. A gente não sabe nem se é o cenário ponto de apoio ou se o personagem é ponto de apoio do cenário em alguns momentos. De tão doido que é, né? Tem uma fluidez entre cenário e paisagem interna muito bonita. Ali que, a meu ver, a única outra pessoa que faz tão bem quanto ele, sutilmente, é a Virginia Woolf, né? Que capricha muito isso em Miss Dalloway, que eu tô até relendo, né? Gostoso ler, né? Uma coisa de um mestre maravilhoso. E aí o Guimarães, além dessa coisa do cenário, é legal voltar nesse negócio que você falou, porque ele respeita também as questões do personagem. Porque às vezes o autor ele vai colocar uma questão que é importante para ele, e ele vai sequestrar um personagem, né? Para tornar essa uma questão do personagem, por exemplo. E o Guimarães, ele respeita. Você vê, obviamente, marcações sociais, digamos assim, marcações de período, você vê. Por outro lado, ele tenta construir um entendimento da vida que é pertencente àquele personagem, e ele era um diplomata. E é diferente dele, é diferente do grau de cultura dele, quer dizer, ele cria personagens, respeita o escopo que ele criou para aqueles personagens e também não julga o tempo inteiro o contexto político, social e econômico do personagem. Entende o que eu estou falando? Não está em julgamento. O Guimarães, como diplomata, como um cara que estava profundamente imerso na política, ele podia, e eu tenho certeza que ele fazia isso, olhar de fora a situação e saber, nossa, essas pessoas estão sendo coagidas e sofrem, etc. No entanto, quando ele cria personagens mais simples, por exemplo, não necessariamente esses personagens têm esse sofrimento e essa coisa, né, que os outros, né, regionalistas abordaram, por exemplo. Então, ele cria escopos que vão além da visão dele, né, em cima das coisas. Eu acho isso muito bonito também. Alguns especialistas vão falar que o Guimarães é um transregionalista, né? Que eu acho maravilhoso, porque de fato ele foi além do regionalismo, né? Tem ali os neologismos, e a gente fala um pouquinho disso no curso, porque o neologismo de Guimarães, primeiro que é difícil até você saber, porque como ele fez lá a viagem, né? Ele estudou muito os sertanejos, o interior. Então, tem coisas que a gente acha que é da língua culta e não, eram faladas mesmo. Então, fica até difícil saber, é neologismo, não é neologismo? A Maria Valéria Rezende até esclareceu que nonada, que muita gente pensava que era um neologismo, não é. Parece que é falado pelos sertanejos também. Mas, algumas contrações que ele faz, por exemplo, conceitualmente, elas trazem um significado muito mais amplo do que seriam as duas palavras juntas. Então, a gente vai ver isso no curso também. E como isso vai ampliar, vai se aprofundar para ele tratar as questões universais, né?
Sim. Eu estava lendo esses dias um escritor. Na verdade, ele está falando sobre, bem especificamente sobre a produção de dramaturgia. Martin Esling, ele chama. Ele, na verdade, é um bem clássico, assim, para quem estuda dramaturgia. No estudo da dramaturgia, assim como a coisa do roteiro, embora o roteiro seja muito mais avançado com isso, se trabalha muito com métodos mais esquemáticos do que os nossos, né? A gente, quando escreve literatura no sentido da narrativa, conto ou romance, a gente tem um espaço muito mais livre, eu acho, na própria perspectiva criativa. Porque o roteiro, né? Para quem estuda roteiro, para quem já estudou roteiro, é uma fórmula, né? São várias fórmulas que você vai trabalhando nas variações dela, mas o negócio é esquema, é você conseguir fazer bem dentro daquele esquema, Porque acho que o fato de trabalhar com isso é muita grana envolvida, o negócio tem que dar certo, né? E aí a liberdade, por exemplo, do compositor, ela fica muito mais na história do que na estrutura da história que você pode criar, né? Vamos dizer que o teatro também tem toda essa liberdade, mas ainda tem a perspectiva ali estrutural, ela tem uns desenhos prévios, se você quiser cumprir, né? E esse Aslin, ele vai falar, por exemplo, de uma coisa que acho que tem a ver com esse do particular ao universal, porque ele vai pensar assim, que a estrutura narrativa ela está organizada em três grandes planos, né? O primeiro plano seria o plano maior. Então, por exemplo, toda a peça de teatro, e acho que isso também se aplica aos romances, tem ali um eixo, que é o eixo que, vamos dizer, que seria o central, né? A não ser que seja por demais fragmentado, mas geralmente tem pelo menos um eixo. Ele diz que, por exemplo, no caso de uma peça de teatro, esse eixo seria o eixo de A a Z, e que é o que vai conduzir, que, por exemplo, em Hamlet seria o filho que quer vingar o pai. Então, é o eixo maior, né? Ele chama isso de estratégia. A estratégia seria esse primeiro traçado. Depois, um segundo plano é como é que eu vou fazer outros arcos. Ah, isso é um arco, né? O arco que vai de A a Z é esse arco do filho que pretende vingar a morte do pai. Só que daí, para se construir esse arco, é preciso de vários pequenos outros arcos, né? Que, por exemplo, poderiam ser as cenas, no caso de uma peça, ou os capítulos, ou os episódios, ou enfim, alguma coisa mais ou menos que divida isso em outras partes menores, que é o que ele chama de táticas. E, por fim, a gente vai ter ali as estruturas menores, que ele vai chamar de microscópicas, que seriam, por exemplo, os próprios diálogos ou as instruções, né, que vão ser ali as rubricas e tal. Eu achei interessante, né, de pensar como é que a gente não pode perder de perspectiva, né, nesse caso específico, quando está escrevendo uma peça, mas acho que isso serve para as narrativas de modo geral. A gente não pode perder de perspectiva que a gente tem que sim observar, né, na nossa escrita, no nosso projeto literário. Às vezes isso não é o a priori, mas a gente tem sempre que observar qual que é o nosso eixo central, né, o nosso eixo maior. E aí, talvez esse nosso eixo, dentro de um contexto de escrita, ele possa ser o nosso universal, ele possa ser o nosso onde a gente quer chegar, né, o que exatamente eu quero falar, né, o que eu quero que seja o ponto ali de apoio do meu romance, qual que é a minha grande questão. Eu gosto de pensar nessa ideia de questão, porque parece bem aberto, né? Qual que é a minha questão com esse romance? Eu estou investigando o quê? Esse seria, por uma perspectiva da escrita, do projeto literário, esse poderia ser visto como um nosso universal, né? E depois a gente vai tentando mostrar como é que esse universal vai sendo construído através de outros níveis de particulares, mas que vão conter universais ali. Quer dizer, o tempo todo a gente está ajudando a dizer, né, sobre esse universal que é o maior, a partir de outros particulares, que são as cenas, que são os personagens, mas às vezes a gente fica nisso, né, nas cenas e nos personagens. E como você estava falando agora, a gente tem muitos outros horizontes possíveis para explorar isso. Como, por exemplo, os cenários, como, por exemplo, as paisagens sonoras, como, por exemplo, a busca lexical, né? Então, quando a gente chega no Guimarães mesmo, né? Isso é muito genial, eu acho. A gente não tem certeza, quando a gente está lendo, se as palavras foram coletadas por ele numa grande investigação, ou se elas foram inventadas, né? Se elas são neologismos, ou se elas são, por exemplo, arcaísmos, né? Quer dizer, ele foi buscar usos que são mais antigos e a gente já perdeu de vista, né? E isso tem tudo a ver, por exemplo, com esse jogo aí que ele faz o tempo todo entre o universal e o regional, entre o particular e o universal, porque essa palavra, né, essa dúvida em relação à palavra, por exemplo, ela coloca em questão, quer dizer, esse regionalismo ele pode ser universal, ele pode ser uma invenção, ele pode ser um resgate, né, e isso vai estar na palavra, isso vai estar no estranhamento que você tem com aquele vocábulo, porque é um vocábulo que não está fazendo parte do nosso cotidiano, né, e a presença dessa palavra ali, que muitas vezes, pelo contexto, a gente sabe o que significa, a gente consegue dar sentidos a ela, porque também Guimarães não está colocando palavras estranhas ali na narrativa para que a gente tenha que ir para o dicionário procurar e mostrar o quão erudito ele é na construção vernacular da obra dele. Pelo contrário, ele está dando ali oportunidades criativas para a gente olhar uma palavra que a gente não conhece e muitas vezes a gente conseguir dar o sentido para ela pelo contexto ali. Ou seja, no jogo ali da construção do universal e do particular, né, o Guimarães está fazendo esse jogo o tempo todo de afastamento e de aproximação. Está fazendo o tempo todo esse jogo de a gente poder ter esse mistério do desconhecimento e, ao mesmo tempo, ter essa aproximação, esse reconhecimento, né? Então, essa estar em jogo, né, entre esse universal e esse particular, ele vai fazendo também um de aproximação, de afastamento, né? Ele também vai colocando, né, a pessoa que lê nesse movimento, né, de se aproximar da obra, se distanciar da obra, se aproximar, se distanciar, e o que vai fazendo com que a nossa relação, né, de leitura, ela fique ativa. Né? E isso é muito interessante, né, quando a gente consegue fazer do leitor um participante, um ativo daquela construção. Né? E acho que Guimarães ensina muito nesse sentido também.
Tem uma coisa bem bacana que a gente trata no curso e que aí realmente precisa ver o texto e ver a frase para poder entender, que é, além dessa escolha lexical que o Paulo está comentando aqui, que a gente não sabe quando é inventada e quando vem de uma realidade mesmo, o Guimarães ele é um mestre porque ele trabalha determinados conceitos, né, no posicionamento da palavra na frase. Então, ele tinha muita compreensão, por exemplo, das funções das classes gramaticais, né, para que serve um substantivo, para que serve um adjetivo, por exemplo. Mas ele estudava tão profundamente a língua que você vê numa frase, por exemplo, um substantivo com função de adjetivo, você vê um adjetivo com função de substantivo, por causa da escolha de posicionamento dele na frase. Então, isso é que é difícil, né? Porque quando imitam Guimarães, vão imitar o quê? Uso de sufixo, de prefixo, que são as coisas mais fáceis. E, assim, não se assustem, tá? No curso a gente vai falar exatamente o que, que é. Então, quem faltou na aula de língua portuguesa vai entender perfeitamente o que a gente fala. Não precisa ficar com medo. É bem didático o negócio. Mas a genialidade dele está nisso. Um profundo entendimento da língua a ponto de subverter as funções das palavras, das classes gramaticais. Então, a gente vai mostrar isso, que realmente é um desbunde absoluto, né? E essa coisa que você estava falando, do particular e do universal, né? A questão das cenas, por exemplo. As cenas do Guimarães é muito engraçado, porque ele não faz uma construção de personagem clássica. Eu não acho que ele faça. Eu acho que ele é menos... Ele é menos específico do que o Dostoiévski, por exemplo. Bem menos. Mas, apesar de ele ter uma paisagem um pouquinho mais ampla, assim, né, do comportamento daqueles personagens, das características daqueles personagens, qual é o grande barato do Guimarães, né? Além dessa coisa de colar cenário e personagem de uma maneira muito doida. O que acontece com Guimarães é a dubiedade, é a permeabilidade. Então, nisso que você falou, de que resumir um romance numa frase, por exemplo, você deu o exemplo de Hamlet, que seria o quê mesmo? Você falou uma frase...
O filho que quer vingar a morte do pai.
Sim, o filho que quer vingar a morte do pai. Se a gente pega uma frase para resumir um conto de Guimarães, a gente consegue, mais ou menos. Por quê? Porque dentro dessa frase existem várias subcamadas possíveis. É por isso que é genial o negócio. Então, terceira margem do rio, vocês vão ver que loucura que é aquilo ali, porque existem várias maneiras de interpretar. Então, o Guimarães ele é mestre numa coisa fundamental para você escrever uma grande obra, um grande conto, um grande romance, que é construir várias subcamadas. Porque quando você constrói várias subcamadas, e aí você está falando de quê? Nossa, você está falando da gênese do humano, você está falando do bem e do mal, você está falando do desejo interrompido, e tudo isso cabe na obra dele. E às vezes no mesmo conto, às vezes no mesmo lugar. E aí o que, que vai acontecer? Vai servir a vários leitores, porque é aberto. Então o leitor ele vai ter um espaço para jogar a própria subjetividade na leitura do Guimarães. Quer dizer, cola, né? Exige a participação do leitor para que aquele conto aconteça, para que aquele romance aconteça. E é assim nas grandes obras, né? Eu acho que as grandes obras elas são permeáveis. Elas vão pedir isso. E por que Guimarães é considerado um autor difícil, né? Tanta gente tem dificuldade. Porque como ele revolucionou, como ele inventou um jeito próprio, o estilo dele é muito demarcado, é muito singular, digamos assim, demora um tempo para você entrar naquelas estruturas, para você compreender aquelas estruturas. Mas uma vez que você entra, e a gente vai ajudar vocês nesse concurso, uma vez que você entra, aí você vai ganhar muito, porque aí você vai participar de toda essa riqueza lexical, de toda essa riqueza da fluidez, né, do personagem, cenário, paisagem interna, característica própria, muitas subcamadas. Então, realmente, foi um grande jogador assim, da literatura. Né?
E outra coisa que eu lembrei também, que acho que também é uma outra estratégia que a gente aprende muito com Guimarães, é como que o Guimarães sabe operar bem com o simbólico, ou né, com a ideia do simbólico, com o simbólico na perspectiva mesmo do enredo, da construção dos personagens, dos elementos com os quais eles dialogam e interagem e tal. E isso é uma coisa muito importante, né, essa coisa do simbólico pro universal, porque o simbólico, geralmente, né, a simbologia, remete muito a essa coisa do mítico, que é sempre plurissignificativo, né? Tem sempre uma carga de sentido ali, mas que é uma carga movente, né? É uma coisa que, por exemplo, tudo que flerta com uma certa... Um lance de misticismo, né? Não esse misticismo Nanaíra, mas esse misticismo, né? Essa ideia do mistério, né? Que de algum mistério superior, né? Sei lá, que tá em torno, isso sempre amplia os significados, porque isso vai interagir, né? Com as próprias crenças, com as próprias compreensões que são múltiplas nesses temas de cada sujeito, né? E ele vai estar permeável a essas múltiplas interpretações, né? Então, eu fiquei pensando isso agora quando você diz da terceira margem do rio, né? Quer dizer, a terceira margem do rio, ela é um espaço, né? Se vocês não leram o conto ainda, quando vocês forem pro curso, também fiquem tranquilos, porque a gente envia todos os contos para serem lidos antes, né? E para vocês poderem aproveitar bem as aulas. Mas na terceira margem do rio, por exemplo, o que é a terceira margem do rio? Ela é uma coisa ao mesmo tempo real, física, possível, mas tem ali uma quantidade de símbolos, né, dentro daquela própria imagem, né, do que seria essa terceira margem do rio, que já é uma coisa que não existe, que é uma projeção, que é uma invenção, né, do Guimarães. E as possibilidades de sentido para aquilo levam isso para esse universal, né? Quer dizer, o particular daquela imagem se faz ali nessa possibilidade de um barco que se coloca no meio de um rio, mas o que aquilo pode significar e ao que pode se remeter é múltiplo, né? Por isso que você falou agora, é muito boa essa constatação, né? Quando você pega a terceira margem do rio, por exemplo, e vai tentar fazer um resumo do que é a ação principal em uma frase, você pode, né? Mas ao mesmo tempo você pode fazer 12 vezes e vai dar certo. Porque dependendo da perspectiva, vai se alternando, vai se alterando o que seria esse eixo central. Tamanha é a habilidade que o Guimarães tem de operar nessa lógica do mito, do mítico ou do simbólico, né? Então, na construção dessa imagem, o tanto de símbolos que se pode desprender daquilo para multiplicar os significados, né? É que vai dar esse ar universal, então, para a obra. isso é uma riqueza que Guimarães tem e que a gente pode aprender muito, porque às vezes também na escrita das nossas narrativas, né, talvez a gente esqueça um pouco de trabalhar com essa coisa do... Tô falando isso pela nossa experiência, né, de leitura aqui das obras em leitura crítica e tal. É, às vezes a gente esquece um pouco dessa chave aí de poder operar com os simbólicos, né? Às vezes o nosso simbólico fica muito restrito a meras figuras de linguagem, né? Metáforas, metonímias, ou então a comparações com imagens que são muito reconhecíveis, né? No máximo, sei lá, uma coisa que é de um mito ou de uma coisa bíblica, que a gente vê recorrentemente, né? Mas tem tantos níveis possíveis de operar com simbólico que podem elevar, né, o tamanho, que podem ampliar, na verdade, o tamanho dessa abertura aí que a Anitta falou que no Guimarães é tão grande e que as obras, né, podem se ampliar, podem ter mais, né? A gente pode aprender a trabalhar isso de um jeito mais eficaz, né? Porque os simbólicos, né, os elementos simbólicos, sejam eles, por exemplo, na composição dos personagens, né, nos modos de os personagens serem identificados, ou com o que os personagens se identificam, ou com as relações de espaço, ou às vezes, sei lá, às vezes é um amuleto que esse personagem tem, que é um símbolo bem evidente, poderia ser um símbolo bem evidente, o que aquilo pode significar e o que os lugares que podem levar esse personagem, né, a própria relação que ele estabelece com esse objeto que ele carrega no peito, por exemplo, pode levar ele para tantos outros lugares, né? E às vezes a gente explora isso muito pouco, que há uma possibilidade muito interessante de universalizar esse espaço de significados, né, em torno de um personagem ou de uma história ou de um espaço.
Fora a capacidade dele de colocar na fala dos personagens uma construção muito competente, né? Então, só para dar um exemplozinho bem pequenininho, em A Terceira Margem do Rio tem a personagem falando ou você vai ou você fique, ou você nunca volte, que tem esse outro personagem que está indo embora, e aí tem toda essa contradição, né? Ou você vai ou você fique, ou você fica, e se você for, você nunca vai embora. Quer dizer, a gente está trazendo para essa linguagem de agora. Nessa contradição, ela quer que ele fique, existe uma ameaça, né? Se você for embora, você nunca mais vai poder voltar. E dentro dessa ameaça, por trás dessa ameaça, existe o amor, existe o apego. Então, olha quanta coisa. É uma ameaça, é uma contradição, é amor, é apego. E a gente consegue ver essa paisagem interna dessa personagem sem que ele utilize essas palavras. Numa frase muito contraditória, interessante, singular, porque você vai, você fica, você nunca volte. De vez em quando, em Guimarães, você tem que parar para traduzir para uma linguagem normativa aquilo que o personagem quis dizer. Dá para entender, mas tem essas chavezinhas que a gente vai entregar ao longo do curso, né? Além disso, é meu escritor preferido. Acho que dos escritores preferidos também do Paulo, né, Paulo?
Sim, com certeza. Acho que ficou bem claro aqui neste podcast, para quem já ouviu muitos episódios, né?
Você lembra do primeiro que a gente metia o tamborzão? A gente tinha um rufar de tambores toda vez que a gente citava Guimarães, de tanto que a gente citava Guimarães, né?
Eram tantos, né? E não foi à toa que a gente escolheu também fazer pelo Guimarães. É porque é o nosso escritor preferido, é porque é o escritor com o qual a gente aprendeu muita coisa, né? E que, sem dúvidas, a gente usa de referência tanto para as nossas escritas, quanto para os nossos trabalhos de leitura crítica, edição e tal. E acho que esse é um dos pontos altos do nosso curso também. Sem copiar o Guimarães, porque a gente vê muito isso, né? Tentativa de copiar, de ficar usando esse jogo aí de prefixos e sufixos, que é uma parte muito reconhecível do Guimarães, né? Mas a gente vai para além da cópia, a gente vai para o reconhecimento do trabalho de composição, para que a gente possa criar, ampliar os nossos repertórios de composição e não só aumentar a nossa referência de imitação.
Isso é importante falar, porque mesmo que a pessoa não queira escrever de maneira parecida com Guimarães, quando você entende a base conceitual dele, o pensamento dele em relação à linguagem, você exercita. Isso entra em dialética com seus pensamentos sobre a linguagem. Então, Por exemplo, tem alunos, né, que vieram falar: olha, eu não escrevo como Guimarães e nem nunca quis escrever, né? Mas depois do curso eu comecei a analisar e a me fazer perguntas na minha própria escrita, perguntas que o Guimarães lançou com o texto dele. Então, gente, vale muito a pena, inscrições abertas. Novamente, está aqui na descrição desse episódio. Vai estar a conta para vocês se inscreverem e já mandarem um comprovante para o meu e-mail, para o e-mail do Paulo, também pode ser pelo direct do Instagram, tudo na descrição, e a gente espera vocês lá no curso, que vai ser liberado para todo mundo no dia 1º de novembro.
Isso aí. E outra coisa, nos ajudem a divulgar este episódio e também nos ajudem a divulgar esse curso, mesmo que você já tenha feito ou que não possa fazer agora. Ajuda a gente a divulgar, que também é um jeito de fortalecer o nosso trabalho para que a gente consiga manter o podcast ativo. Então, coloca aí os informações sobre o curso. A gente logo vai postar aqui flyer de divulgação nas nossas páginas. Vocês podem lá compartilhar também. E também falar aí nos seus stories. Coloca esse episódio aí para as pessoas também saberem mais do curso a partir do próprio episódio. Dá essa força aí para a gente seguir todo mundo juntos.
Isso aí,
E
gente.
até o próximo episódio.
Até, beijo, beijo.
Beijos, tchau, tchau.